dessa prova de seleção do joelho, né? Na verdade é uma prova de título, que este ano em torno de quase 400 candidatos prestaram a prova. Uma prova que tem em média de uns 60% a 70% de aprovação, né? Uma prova bem minuciosa aí, que ocorre de dois em dois anos, até pela dificuldade de como que é feita, né? Ela normalmente é feita no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, só que devido à pandemia ela foi transferida aí 3, 4 vezes e foi optado a se fazer via online, né? Com uma parte de prova teórica, outra teórico-prática, vídeos, imagens, enfim. Então é uma seleção bem criteriosa que avalia, né, as condições do cirurgião de joelho de se tornar membro, justamente por uma seleção apurada aí. E justamente como tu comentou, são poucos que têm o título aí no estado mesmo, né? Levando em consideração que quase 400 prestaram no país inteiro neste ano, né? Acaba que tem uma pequena gama aí do estado que tem, e a gente faz parte agora aí.
Que bacana. Agora, a prova, por ter sido desse formato, ela que contempla uma parte prática, outra também no formato virtual, ela, em teoria, comparada a outra, se você já prestou também a prova anteriormente, aquela presencial em São Paulo, ela, de certa forma, se tornou mais difícil por conta dessas modalidades diferenciadas para se adaptar à pandemia?
Na verdade, o que se torna mais difícil, digamos assim, é o novo, né? Nunca tinha sido feita dessa maneira, a gente não sabe como que vão ser as perguntas, como vão ser as montagens, né? O nível, na verdade, a estrutura da prova é semelhante a uma que nós fizemos, os ortopedistas, quando terminam o curso, fazem para a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Essa também é feita em São Paulo, todo ano, no caso, e esse ano também foi feita à distância, né? Assim como as outras especialidades, a mão já fez também, cirurgia do quadril vai ser feita em setembro. Então todas as sociedades estão fazendo à distância, porque tem algumas coisas que barram, digamos assim, quando não se tem o título, né, dessas especialidades. Então eles não puderam segurar mais tempo. Quanto à dificuldade, eu acredito que foi semelhante, né? Na verdade, sempre são duas provas, e a diferença é que na segunda parte, na teórico-prática, ao invés de uma pessoa, dois colegas, na verdade, fazerem as perguntas ao vivo, elas foram feitas de forma online, mas com o formato semelhante ao de sempre, e temas variados, enfim, contando com uma parte em torno de 80 questões teóricas, e a segunda parte, 10 casos clínicos, né, subdivididos em torno de 4 a 5 questões cada, que dão quase 50 questões na segunda fase.
Que bacana. Agora, para a sua área, doutor, o que isso significa? O que representa também para a sua carreira? Também gostaria que falasse há quanto tempo já de atuação?
Então, como médico formado em 2013 ainda, passamos um ano no quartel, na terceira companhia de engenharia e combate mecanizado em Dom Pedrito, minha cidade natal, me mandaram para lá para pagar um ano de quartel. E depois eu fui a Passo Fundo, fiz 3 anos de ortopedia geral, mais um ano de especialização em cirurgia do joelho e videoartroscopia, e depois mais um ano eu fiz de cirurgia do quadril também. Quanto à parte do joelho especificamente, né, é uma prova que mostra os que estão aptos, né, a trabalharem com cirurgia do joelho, né. Todo ortopedista pode trabalhar com as cirurgias de todas as áreas, né, inclusive médicos, né? Se você formou médico, não fez a especialização, quer ser ortopedista, pode. As provas justamente são para selecionarem a capacidade dos profissionais, né, de atuarem tanto na ortopedia e traumatologia de maneira geral, como mais especificamente na área de joelho, por exemplo, mostrando um critério maior aí de conhecimento, enfim, para se selecionar os aptos a levarem esse título, né? É cirurgião de joelho, comprovadamente aí tem capacidade para ser, né, resumindo assim. Então é importante porque mostra a valorização do profissional, né? Essa prova justamente é para isso.
Exato. Agora, aqui na cidade de Marau, inclusive, você trabalha do MOTE, que tem esse trabalho tão conceituado também, e inclusive nesta lista, membro da Sociedade de Cirurgias no Joelho, tem também seu companheiro de clínica, né? O Márcio Mesomo. Vocês estão os dois únicos, pelo menos, no caso de atendimento aqui em Marau, que obtém agora esse título de membro.
Na verdade, o Dr. Márcio, né, ele foi meu professor na ortopedia e depois foi meu professor, meu chefe na cirurgia do joelho também. posteriormente me convidou para atuar em parceria com ele aqui em Marau e na região. E hoje somos do grupo do joelho, do MOT HCR, nós dois, cirurgiões de joelho. E fora as outras especialidades que temos. Sim. No MOT, né? Aqui eu não tenho conhecimento de mais alguém que tenha o título e que trabalhe aqui na cidade, mas para nós é muito importante, né? Ele tem o título, eu tenho o título, então é uma coisa que mostra aí que o grupo se preocupa com essa parte da formação e para trazer um atendimento diferenciado e tratamentos cada vez mais modernos, né? Então isso faz parte da nossa atualização, né?
Agora, doutor, a pandemia, de certa forma, ela afetou muito, claro, na saúde muito mais, por ser uma questão tratada da área também. Agora, na questão das cirurgias do joelho, que focado a nossa entrevista basicamente nisso, em relação ao que vinha sendo feito em 19 e por conta do reflexo da pandemia, essas cirurgias, como se comportaram? Elas aumentaram, diminuíram bastante? Qual a principal incidência do último ano até agora?
Então, Bruno, o que a gente nota é que algumas coisas que eram eletivas, que a gente chama, né, que não é uma cirurgia de urgência, não foi um trauma, o paciente não está com uma fratura. Aquele paciente, por exemplo, mais idoso, que tem um desgaste do joelho e que precisa, de repente, de uma prótese, né? Ou às vezes não, mas no pensamento do paciente é algo muito sério, né? Eles, assim como já toleravam, tinham dor, enfim, esses pacientes acabaram esperando mais, né, para achar o melhor momento, e hoje eles estão consultando com o detalhe, um ano, dois anos de atraso, digamos assim, né? Foram tratamentos que se perderam, que poderiam ter dado uma qualidade de vida melhor para o paciente, mas teve esse espaço de tempo que alguns, por receio, faz sentido, a questão da idade também, esses foram reduzidos, né? Hoje a gente nota já uma procura dentro do normal para a época antes da pandemia. Nós temos essa ideia de que já estamos próximos disso. O trauma, ele não para, né? Talvez ele reduziu, né? Porque tudo parou, né? Então, nós temos muito trauma do esporte, né? Futebol, vôlei, né? Aqui na região, principalmente futebol, tanto feminino como masculino, né? Nos dá muito paciente. Então, esses foi naturalmente reduzido e as lesões, por exemplo, ligamento cruzado, que é uma lesão bastante frequente na nossa área do joelho, essas reduziram. As que se manteram foram, uma lesão do ligamento por um trauma de um acidente, né? Alguma coisa relacionada, não àquele cotidiano mais clássico, mas, inclusive, o trauma reduziu. Claro, tinha muito mais restrição, pacientes não circulavam, então, fraturas, enfim, tudo reduziu. Mas hoje nós já notamos, tanto a nível de emergência que nós fizemos, como no consultório, que o volume está normalizando, né? A gente vê que as atividades estão liberadas, o paciente já está com um ritmo normalizado também de procura de atendimentos, com certeza.
Agora, olhando pelo sentido, claro, nosso corpo humano, a gente utiliza muito mais as pernas para caminhar, o joelho é uma parte muito essencial nisso tudo também. Nessa questão, doutor, as cirurgias no joelho, elas apresentam um grau de maior complexidade se comparado às outras áreas também, e da própria cirurgia que nós temos, da área da ciência, da medicina também. E o que é mais complexo em si, a cirurgia ou, por vezes, a recuperação do paciente?
É um conjunto, Bruno. Na verdade, com certeza tem uma questão mais delicada por ser uma estrutura que recebe carga, né? Então, é diferente um trauma em membro superior, né? Que não vai ter o peso do corpo passando ali em cima, né? Então, às vezes, os cuidados acabam sendo maiores, uma restrição maior, que deixa o paciente mais limitado por esse risco, né? Não que a gente vá segurar mais tempo do que outras áreas para uma cicatrização de uma fratura, por exemplo, uma consolidação. Mas a gente protege mais. Outra coisa é o tipo do paciente. Alguns pacientes são mais difíceis de a gente segurar, né? Então, muito, né, vai da indicação e do paciente. Não que vai ter mais complexidade. É uma área mais ampla. Eu, como tenho formação na cirurgia do quadril também, podemos dizer que o joelho tem um leque maior, mais minucioso e com tratamentos mais delicados, que às vezes demoram mais a se recuperar porque tem uma gama maior, né, de tratamentos, de possibilidades, e com certeza surgem mais coisas, né, do que uma estrutura como o quadril, que é uma grande estrutura também, mas não tão delicada como o joelho, com certeza.
Médico é sempre inquieto, sempre procurando conhecimento a mais, até porque a medicina, como a medicina veterinária também, são coisas que se atualizam constantemente, né, doutor? Principalmente nisso agora focado. Já tem o título de membro da Sociedade da Cirurgia do Joelho aqui do Brasil. Procura alguma outra especialização também? Como está a sua cabeça agora pensando em projeção para futuro, em especializações, em se tornar membro talvez de mais alguma outra sociedade da área?
O conhecimento não para, né? Talvez não em busca de títulos, enfim, mas com certeza as atualizações nós estamos frequentemente realizando. Inclusive nós, do grupo do Joelho Mote, temos isso combinado. Nós nos comprometemos a 2 vezes no ano sair para uma atualização. Isso é um compromisso meu e do Dr. Márcio, para justamente manter o conhecimento atualizado. A questão de formalização de membro, de títulos, enfim, depende muito das oportunidades, né? E quando surgem, com certeza, a gente está sempre querendo provar mais alguma coisa, né? Mas eu acho que agora eu vou dar uma folga aí, pelo menos esse ano, para trabalhar um pouco.
Claro, tem que comemorar um pouco o título conquistado também, né, doutor? Isso aí. Exato, para depois ir em busca de mais. Tenho por aqui o Mote Maral Ortopedia e Traumatologia, deixando o número para quem queira se consultar com o próprio doutor Mário ou com o nosso querido amigo também que trabalha por lá, o Márcio Mesomo. Tem o número de WhatsApp, número 99211-5962. Doutor Mário, venha mais vezes por aqui. Gostamos da sua presença, um bate-papo sempre muito legal na área da saúde. E mais uma vez, aproveitando a oportunidade, parabéns pela sua conquista.
Obrigado, um grande Bruno. Abraço. Obrigado, equipe da rádio. Eu fico muito feliz. Agora eu já sei o caminho, né, Bruno?
É.
Eu vou ouvir com mais frequência e prestigiar a tua Rádio Alvorada.
Venha também na parte da manhã, daí tem café fresco. Agora não vou te oferecer porque tem café gelado, frio ali, daí não vai ser legal.
Vou voltar de manhã, então.
Muito obrigado, doutor. Saúde e bem-estar, quadro em que conversamos com o doutor Mário Augusto Lopes, que se torna membro agora da Sociedade de Cirurgia do Joelho aqui do Brasil.